é a empresa de pesquisa, né, cravou que Jânio Rodrigues seria eleito, enquanto as outras estavam dizendo o contrário. Ela foi a única que cravou. Então tinha uma importância muito grande. Gedel Vieira Lima estava lá, e Lúcio Vieira Lima, os irmãos Vieira Lima também estavam lá, também falou com a gente, mas naturalmente, né, sempre criticando o ex-governador ACM Neto. Então foi um evento muito, muito grandioso, né? Muita gente da política envolvida estava lá, e boa parte do PIB baiano também estava lá, né, participando desse evento, querendo ouvir o que o senhor da Atlas Intel tem a falar sobre essas eleições que está aí para acontecer. Ele voltou, falou sobre a questão relacionada a essa polarização. Eu perguntei para ele se as pesquisas internas estavam apontando uma limitação de crescimento do presidente Lula, já que Lula vinha ali numa faixa de 42 a 45 e sempre permanecendo no primeiro e segundo turno em todas as pesquisas, inclusive quando o Flávio Bolsonaro teve uma queda, né? E naturalmente o Lula não cresceu em função disso. E ele falou que existe um platô, é natural que existe um platô de crescimento, mas que essas denúncias que envolveram o Flávio Bolsonaro, isso naturalmente pode refletir lá na frente, mas que ainda há espaço para uma outra possibilidade de uma outra pessoa, né? Porque até então, se vier a ter mais algum outro escândalo, alguma outra coisa indevida envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro, provavelmente isso vai inviabilizar a sua permanência. E aí haverá um outro nome. E há um desejo da população de um nome diferente. Ele já percebe isso, de algo diferente da polarização entre Lula e Bolsonaro. Sabe? Ainda que não seja Bolsonaro pai, mas seja Bolsonaro filho e do próprio. Então há um desgaste meio que dos dois, mas que pode vir a ter um outro nome, que aí sim você tem uma disputa mais acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas ele disse que está muito cedo ainda para... Eles não começaram a fazer pesquisas ainda públicas, eles estão fazendo apenas as avaliações internas, né, de pesquisa, até porque o custo é muito caro, né, você fazer pesquisa, então eles não estão fazendo pesquisa. E normalmente as pessoas contratam para fazer a pesquisa. Com relação à Bahia, ele disse ainda, claro, já deve ter feito alguma pesquisa interna, mas ele não divulgou. Disse que não, que na Bahia não foi feito nada ainda, que eles até então não estão fazendo nenhuma análise do mercado da Bahia nesse momento. Mas acha que a polarização também está aqui, porque envolve apenas dois candidatos, um do PT e a ACM Neto.
Hoje tem Vitória, viu? Hoje tem Fortaleza e Vitória, se enfrentam hoje às 21 horas na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida da Copa do Nordeste de 2026. Em busca de mais uma taça regional, os dois clubes chegam à decisão após a campanha consistente e eliminarem o Sport e o ABC. A expectativa, né? Melhor, o tricolor de Pici tenta conquistar o seu quarto título do torneio, enquanto o Leão da Barra busca levantar a taça pela quinta vez na história. E aí, Luiz, vai assistir hoje?
Eu vou ver o jogo hoje, eu vou sim. Tem 9 horas, me parece, né?
9 horas.
Embora seja... Eu vou, não vou torcer por ninguém, não. Vou assistir só por assistir mesmo, sabe? Mas nem torço por Vitória, nem torço por Fortaleza, não. Por mim, os dois podem perder.
Melhor fica sem título esse ano.
não ligo, não. Eu vou assistir porque eu quero assistir, só isso. Mas não vou pra secar, tem gente que fala assim, não, pra torcer contra. Não torço contra nenhum nem outro. Pode perder qualquer um dos dois, que pra mim não vai mudar nada.
Policiais militares da PETO, da 47ª Companhia Independente, prenderam um homem na tarde desta terça-feira durante uma ação na localidade da Travessa São José, em Pau da Lima. De acordo com as informações apuradas, o suspeito foi abordado durante rotas na região. Com eles, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, já prontas para comercialização. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia junto com o traficante, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas. A ação faz parte da operação realizada pela Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na região do Apau da Lima.
A Operação Mens Oculta da Polícia Federal foi deflagrada para reprimir uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas na cidade mineira de Uberlândia, nas Minas Gerais. Segundo informações da Agência Brasil, os policiais federais apreenderam cerca de 2,9 toneladas de cocaína provenientes da região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso é suspeito de movimentar 70 milhões em valores sem lastro no período de 5 anos, conforme relatórios de inteligência financeira. Os investigados se utilizavam de empresas de fachada para aquisição de bens de luxo, como ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos. De acordo com a Polícia Federal, a operação contou com a participação de 230 policiais federais e eles cumpriram 25 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão, que foram expedidos pela subseção judiciária da Justiça Federal. As ações ocorreram nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutuba, Araguari, Centralina, Arapuã e Belo Horizonte, em Minas Gerais, Cariacica, no Espírito Santo, e Campo Grande, em Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
Um homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na segunda-feira, suspeito de matar um homem em situação de rua na Praça da Piedade, no centro de Salvador. A vítima, identificada como Eliandro Moraes, de 33 anos, foi morto com um golpe de faca na manhã do sábado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido identificado e era monitorado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A prisão foi realizada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial dos Barris, unidade vinculada ao Departamento da Polícia Metropolitana, nas proximidades da Avenida da França. Em interrogatório preliminar, o suspeito confessou o crime e alegou ter sido agredido após um desentendimento com a vítima. Ele foi encaminhado à unidade policial, onde continua em custódia à disposição da justiça.
A farmacêutica EMS anunciou o início das vendas da Ozivy, a primeira caneta de semaglutida fabricada no Brasil, com preço inicial de R$ 287,00 mensais, em um programa de desconto. A venda do novo medicamento começa no dia 15 de junho, em farmácias de todo o país. Cada caneta terá o preço cheio a partir de R$ 452,00, mas haverá descontos especiais. Os pacientes que aderirem ao programa Vida Mais Leve pagarão R$ 287,00 por mês no primeiro trimestre. A partir do quarto mês, o valor passa para R$ 498,00 por caneta. A farmacêutica vai colocar mais de 500 mil canetas de semaglutida no mercado brasileiro neste primeiro lote. O abastecimento começa pelas grandes redes de farmácia e depois se espalha pelo país. O remédio é indicado para adultos com diabetes tipo 2 que não conseguem controlar a doença apenas com dieta e exercício. O uso do medicamento exige acompanhamento e receita médica. A caneta é a primeira semaglutida produzida no país por meio de síntese química, que é um processo laboratorial que recria moléculas sem usar organismos vivos. O método garante alto grau de pureza ao produto. A empresa investiu mais de R$ 1 bilhão em pesquisa na fábrica de Hortolândia, em São Paulo. A planta tem capacidade para produzir até 40 milhões de canetas por ano. O Ozivy foi aprovado como medicamento novo por via abreviada de desenvolvimento, um enquadramento regulatório que costuma gerar dúvidas. Na prática, isso significa que o remédio é registrado como produto novo no país, com marca própria e dossiê específico, mas não precisa repetir todo o processo clássico de desenvolvimento clínico desde o início. Essas canetas, que são utilizadas normalmente para as pessoas que têm problemas de diabetes, as pessoas terminam usando para emagrecimento. Essa é a verdade, né?
É.
Então, essa Ozivy é a caneta que as pessoas aplicam para essa questão relacionada ao diabetes, mas a maioria das pessoas usam com o objetivo de tentar ter aí um emagrecimento com esse tipo de caneta.
Moradores do município de Piritiba, no centro-norte da Bahia, ficaram chocados após descobrir um corpo de um bebê em uma área utilizada como lixão da cidade. De acordo com os relatos, a criança foi encontrada entre sacos de lixo e entulhos na manhã desta terça-feira. A imagem registrada por populares mostra um corpo do recém-nascido em meio aos resíduos destacados no local. Após a descoberta, moradores acionaram as autoridades e permaneceram no local, esperando a chegada de responsáveis para realizar o procedimento necessário. Triste, né? Uma criança ser encontrada no lixão. Se fosse nada.
A meia entrada para o show de Maroon 5 em Salvador esgotou em 528 setores disponíveis para apresentação da banda no dia 10 de setembro, na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. A venda geral dos ingressos teve início na segunda-feira pelo site da Ticketmaster e também na bilheteria da Arena Fonte Nova. Entre os setores com ingressos de meia entrada esgotados estão o front stage, a pista, as cadeiras inferior leste e oeste e o lounge premium. De acordo com a empresa, a cota de ingressos do tipo meia entrada é limitada a 40% de capacidade. Esse acesso é assegurado aos estudantes, às pessoas com deficiência, aos jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos. Dessa forma, conforme os dados disponibilizados pela própria empresa, aproximadamente 11.289 ingressos meia entrada foram vendidos pelo site. Entre os ingressos disponíveis, o mais barato é a cadeira superior, custa R$210, a meia entrada. Vale lembrar que quem adquirir a meia precisa apresentar a carteira de estudante na entrada do show. Caso não fique comprovado, será necessário voltar na bilheteria para completar o valor da entrada. Cada cliente pode comprar até 6 ingressos, sendo 2 meias entradas. Sendo assim, se ele está dizendo que o ingresso mais barato que ainda está disponível é a cadeira superior, custa R$210 a meia entrada, um ingresso custa R$ 420? Fazer o quê? Tem gente que paga?
Uhum.
E paciência, né?
Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica na cidade de Veracruz, na ilha de Itaparica, na segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que é jardineiro, foi autuado por policiais no trabalho após a companheira buscar atendimento médico em um hospital do município. A mulher deu entrada na unidade de saúde com marcas de agressão física depois de conseguir fugir do imóvel onde o crime aconteceu e pedir ajuda a familiares. Após ser preso, o suspeito não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a delegacia de Veracruz, onde permanece à disposição da justiça. Já a vítima solicitou uma medida protetiva de urgência que será concedida pela justiça depois que passou por um atendimento médico. O caso segue sob investigação.
A reinauguração da sala principal do Teatro Castro Alves deve contar com um show de grandes estrelas da música baiana e nacional. De acordo com o colunista Igor Gadelha, no site Metrópolis, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso estão cotados para a apresentação prevista para acontecer no dia 1º de julho, véspera do feriado estadual, que o 2 de julho, né, seria o feriado. A publicação ainda aponta a participação do presidente Lula no evento. O petista também estará presente no desfile do 2 de julho. A sala principal do Teatro Castro Alves foi fechada em 2023, após o incêndio que destruiu a estrutura do TCA. O teatro recebeu um aporte de 260 milhões para sua requalificação. Além da sala principal, o foyer do Teatro Castro Alves também passou por intervenções junto ao Jardim Suspenso. Foram feitas modificações ainda nas estruturas do centro técnico e nas dependências dos corpos artísticos residentes. De acordo com o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, um dos projetos de maior sucesso na programação do TCA, o domingo do TCA, que promovia o acesso ao espaço, a peso popular, irá voltar a acontecer com a retomada da sala principal. Portanto, está previsto realmente essa abertura do teatro aí, dia 1º de julho. Se realmente for um show com um Gil, Caetano, Bethânia, com a presença do presidente Lula, não sei o quê, os simples mortais esqueçam que vocês não vão conseguir entrar. Porque esses ingressos serão direcionados única e exclusivamente para o povo da política e dos empresariados. Então, pode já sossegar aí, assista pela TVE, não compre roupa nova, não vá pensando que não vai gastar dinheiro com cabelo, porque não vai rolar.
Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira na BR-242 em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina. A colisão frontal envolveu uma van e um carro de passeio e deixou 16 pessoas feridas. De acordo com a informação da Polícia Rodoviária Federal, no final da tarde, na altura do 234 da rodovia, né? Com o impacto da batida, a pista precisou ser totalmente interditada para atendimento da ocorrência. Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Apesar da gravidade da colisão, não houve registro de morte no local. A ocorrência segue em atendimento e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Motorista que trafega pela BR-242 enfrenta lentidão e devem buscar rotas alternativas até a liberação da via.
A Polícia Civil da Bahia prendeu Alex Pereira Santos, de 37 anos, investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira de 39 anos em Vitória da Conquista. Ele figura atualmente como peça Q de Copas do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública. Imagine que um sujeito como esse corre o risco muito grande, de ir para uma audiência de custódia e corre o risco de não ser liberado. Eu estou falando do mesmo sujeito que, ainda, além de tudo, ainda botava o cachorro para morder a mulher. Eu estava vendo que ele vai se apresentar à justiça, que poderá. E é uma possibilidade, sim, né? Dele pegar, inclusive, ser liberado, né? Então, tem coisas que não dá para entender. Sendo muito sincero, é muito difícil você entender determinadas coisas. A Polícia Federal deflagrou a Operação Registro Fácil, que investiga fraudes postais envolvendo funcionários terceirizados dos Correios. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em Salvador, além do bloqueio de bens dos investigados. Segundo as investigações da Polícia Federal, o esquema criminoso realizava a simulação de envios de objetos de alto valor, como joias eletrônicas. Após o suposto caminhamento dessas encomendas, envolvidos no crime registravam fraudulentamente o extravio das cargas junto aos Correios, com o objetivo de obter indenizações indevidas da estatal. As apurações indicaram que parte dos envolvidos identificados são funcionários terceirizados da empresa pública que teriam se utilizado de suas funções para viabilizar as fraudes. De acordo com a polícia, a segunda fase da operação foi desencadeada após a análise do material apreendido na etapa anterior, o que possibilitou a identificação de novos envolvidos no esquema. Após encontrar esses elementos, o juiz da 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia expediu 4 mandados de busca e apreensão na capital de Salvador, além de determinar aí o bloqueio de bens dos investigados. As medidas têm o objetivo de aprofundar as investigações, coletar novas provas e assegurar o eventual ressarcimento dos prejuízos causados à estatal.
O sistema BRT de Salvador deve ganhar reforço importante em breve com a aquisição de novos veículos por meio de um empréstimo com o Banco Mundial. Segundo a Secretaria de Mobilidade, o foco atual é ampliar a frota para atender trechos estratégicos que ligam a Pituba ao aeroporto. Além das rotas da Via Pinto de Aguiar e a Estação Pirajá, a chegada desses novos coletivos é um passo inicial para a expansão das linhas, atendendo uma demanda crescente dos usuários por mais agilidade do transporte público. Recentemente, a possibilidade de uma nova estação próxima ao campo de Ondina, na UFBA, viralizou nas redes sociais, gerando grandes expectativas entre os estudantes. No entanto, a prefeitura esclareceu que, embora o ponto da universidade esteja nos planos, é considerado um projeto de longo prazo. No momento, os esforços técnicos estão concentrados na viabilização de compras, né, de novos ônibus para garantir que o modal suporte o aumento das rotas previstas. Outra novidade aguardada é a linha que conecta a Estação Pirajá à Orla, passando pela Avenida Gal Costa e Pinto de Aguiar. Nesse novo trecho, promete integrar bairros como Sussuarana, Pau da Lima e São Marcos, facilitando também o acesso a metrô de Pituaçu. E a previsão é que o trecho específico do BRT comece a operar em 2027 e o início de 2028. conciliando uma nova rede de integração na capital baiana.
Já que você falou em expectativa, recém-contratado pelo Bahia, o atacante argentino, Alejo Vélez,
revelou que conversou já que você falou em expectativa, o recém-contratado pelo Bahia, o atacante argentino Alejo Vélez, revelou que conversou com o compatriota Matheus Sanabria durante as negociações para defender o esquadrão. Segundo o jogador, o contato ajudou na decisão de aceitar o projeto do clube baiano. Em entrevista após sua chegada, Vélez contou que procurou informações sobre a estrutura do Bahia, a cidade de Salvador e o ambiente do elenco antes de dar a resposta definitiva. De acordo com o novo reforço, o companheiro passou referências positivas sobre o clube, destacou a organização da SAF, a torcida e as condições oferecidas aos atletas. Ele disse que essas informações foram importantes para que o argentino aceitasse o desafio de atuar no futebol brasileiro. A contratação de Alejo faz parte do planejamento do Bahia para fortalecer o setor ofensivo na sequência da temporada. O clube busca ampliar as opções do Rogério Ceni para as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições internacionais. Agora integrado ao elenco tricolor, o atacante aguarda a regularização da documentação para ficar à disposição da comissão técnica e realizar sua estreia com a camisa do Bahia. A expectativa é que o jogador seja uma das alternativas para aumentar o poder ofensivo da equipe no restante da temporada. Né? Ele não é só uma expectativa de ser uma alternativa, não. A gente espera que ele resolva, que faça gol. Ele não precisa nem correr, basta ficar dentro da área para chutar para dentro do gol. E eu espero que ele seja um jogador que chute. Esse é um dos outros problemas que o Bahia tem, né? Não tem quem chuta no gol, né? É uma maresia, um toca para lá, toca para cá, peraí, vem cá, tito sapato, amarra e ninguém chuta. Eu espero que ele seja daquele tipo. Os jogadores argentinos normalmente têm características muito fortes. Né? É um padrão dos argentinos partirem para cima, chutar mesmo, arriscar, né? E é isso que a gente está precisando.
Ótimo.
E vão com vontade.
Tentamos.
É, eles vão com vontade mesmo, partem para cima, são bons de disputar a bola e a gente está precisando disso no Bahia. Botar aí, se viesse uns três aí, eu já me dava por satisfeito, botava metade dessa turma aí no banco.
Um homem identificado como Paulo Vinícius Santos da Silva foi preso nesta terça-feira em Recife durante uma operação integrada entre a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil de Pernambuco. Ele possui um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Baiana. De acordo com informações do Comando de Policiamento do Apoio Operacional, o mandado de prisão era relacionado ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que tipifica o crime de posse irregular de arma de fogo e de uso permitido. Após levantamento de informações da inteligência, os policiais identificaram que o suspeito estava escondido na capital pernambucana e, em seguida, acionou a Polícia Civil por meio da Delegacia da Nona, no bairro, para realizar uma ação conjunta. As equipes se deslocaram até a rua Padre Venâncio, na região do Largo dos Coelhos, onde conseguiram localizar e prenderam o suspeito. Segundo a polícia, Marcos Vinícius possuía uma extensa ficha criminosa e também é apontado como investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídio. Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia, onde está à disposição da justiça para adoção das medidas cabíveis.
Olha, gente, o vereador professor Hamilton Assis criticou hoje a Prefeitura de Salvador por quebrar o acordo, segundo ele, com o Sindicato dos Professores para finalizar a greve do ano passado. De acordo com o vereador, a categoria marcou para o dia 10 de junho uma nova paralisação das atividades. Ele disse que os professores decretaram a paralisação para o dia 10 de junho, onde eles vão fazer um forró do desagravo ao prefeito, porque está acontecendo na rede municipal. Ele disse que é o sucateamento das escolas. O pé na escola continua agressivo, subtraindo vagas da rede municipal, disse o vereador. Para Milton, é necessário que Salvador repense a política educacional da cidade e cobrou que o prefeito atenda as demandas das escolas públicas municipais, porque do jeito que está não dá para continuar, disse ele. O presidente do Sindicato dos Professores, Rui Oliveira, afirmou que a realização da greve de professores irá depender do prefeito. Segundo ele, se os termos do acordo forem cumpridos, não ocorrerá nenhuma paralisação. Ele disse que ele não está cumprindo o acordo. Estamos aqui na Assembleia e deve sair uma paralisação com manifestação na porta da prefeitura para que o prefeito cumpra o que foi acordado, disse o Rui. Existem diversos pontos que não foram cumpridos e espera que ele resolva essa situação, porque senão pode ocorrer uma greve geral normalmente, novamente, disse aí o professor Rui Oliveira. Gente, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Está chegando aí, minha gente, a Voz do Brasil.
Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
E ainda, saúde.
Inaugurado o novo hospital universitário em Catalão, Goiás, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o Pix e está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários. Provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
O programa desenrola pequenos negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós, hoje, vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser pensada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução das escalas 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciana e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho, trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Estamos indo para a segunda edição agora. Esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas, o Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? A possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente a possibilidade de contratar mais, nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro, individual, que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. O Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida, quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o desenrolo é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô, Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim, só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz, ó, banco, pode emprestar lá para a dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais...
É isso, acho que... É, veja, nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. É, no Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano. Uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Bom, o Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio-doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio-maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um celitista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó. Foi rápido, valeu demais. Quero voltar outras vezes. É um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu R$ 67 milhões do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de R$ 261 milhões. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado, às vezes, têm condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparecência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do estado, presidente da república e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14.900.000 cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras, extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, Goiás a 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, a ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
A ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em 30 mil reais.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de 30 mil reais e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende um pedido do MPF, Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o Conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Ultradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando.